11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Sexta-feira é dia de happy hour com os colegas da firma. É o dia da gente vir aqui pro trabalho, né? Com aquela... com casual
day.
Look.
É, casual look, casual day.
Ivan Godoy veio todo becado aqui, quem acompanhou pelo Facebook, pelo YouTube, veio de terno, veio todo mundo. Aí perguntou, ah, eu vim aqui porque cadê o seu terno, Gesiel? Aí o Gesiel hoje é o casual
sextou, day. Sextou. Dia de sexta-feira é assim, um negócio mais leve.
E é dia de quê também, Gesiel?
11 minutos. 11 minutos. É dia do 11 minutos. Hoje nós temos aqui no 11 minutos, além da presença luminosa da Marcela Diniz, nosso querido Aldo Renato, botafoguense de boa cepa. Aldo, muito bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia a todos aí. Quem é que tá aí hoje? Ivan Godoy, é?
Esteve aqui com a gente no finalzinho do Internacional, conversando sobre a questão venezuelana. Mas já foi. Tá por aqui pela redação, mas não tá mais aqui com a gente no estúdio, não. Quem tá com a gente aqui é a Marcela, pra gente falar sobre futebol.
Marcela, bom dia, tudo bem?
Bom,
existem alguns acontecimentos que ficam gravados na nossa memória e são tão marcantes que nós lembramos exatamente da hora e do local quando nós recebemos a notícia.
Sem dúvida, foi assim, por exemplo, com os atentados às Torres Gêmeas em Nova York em setembro de 2001, rompimento da barragem em Brumadinho em janeiro passado.
Pode colocar mais um acontecimento nessa lista. A morte do piloto Ayrton Senna, que completou 25 anos, no último 1º de maio.
Sem dúvida, é bem provável que você se lembre onde estava quando viu ao vivo pela TV ou soube pelos noticiários o encontro fatal entre a Williams pilotada por Senna e a curva Tamburello no circuito de Imola, na Itália, naquele 1º de maio de 1994.
E eu faço essa pergunta para o Aldo. Você estava onde, Aldo, quando recebeu essa notícia? Estava em frente à TV?
Estava assistindo a corrida. Eu, com o meu filho mais velho, adorava ver a corrida, né? Ele devia ter, naquela época, devia ter uns 6 anos, 7. E via todo domingo, nós víamos a corrida aqui, né? Principalmente para ver o Ayrton Senna, né? E depois a gente saía para o parque da cidade, sabia? Logo após a corrida, para passear, levar eles para brincar. Mas foi muito triste, né?
Marcela, você estava assistindo a corrida, você era novinha ainda,
Eu era bem nova, eu estava num encontro de jovens da igreja e quando a gente já ficou sabendo da notícia da morte. A gente não estava acompanhando televisão, então a gente já foi, assim, o impacto já foi o choque direto da morte do Ayrton Senna, que o pessoal já começou a chorar lá mesmo, porque, assim, não acreditava, né? E a gente não tinha acesso para ver imagens nem nada. E foi bem, bem chocante mesmo.
Agora, isso que a Marcela falou, Aldo, é incrível como essa ligação que o Senna tinha como ídolo do esporte, independentemente das pessoas gostarem ou acompanharem o automobilismo, transcendeu a própria questão esportiva. E o que ele fazia muito bem, que era dirigir, que era pilotar. Todo mundo sentiu, era criança chorando, era as pessoas mais velhas, os mais jovens, quem acompanhava a corrida, quem não acompanhava. Interessante como o Senna conseguia unir o Brasil, né?
É o seguinte, você vê como é que são as coisas, né? Nós tínhamos tido, né, o precursor disso daí na Fórmula 1, vamos dizer assim, de estar o Brasil lá sendo representado, né? Foi o Emerson Fittipaldi. Depois veio o Nelson Piquet. Mas o Senna, não é porque o Piquet era bom piloto também, mas é que transmitia, entendeu? Aquele brasileirismo.
É, verdade.
Né? Vestia a camisa do Brasil, vamos dizer, de uma forma figurada, não é isso?
Uhum.
Então levava o Brasil lá, entendeu? Para aqueles países onde tinha corrido. Naquele momento daquela corrida, estávamos lá perfeitamente representado, né, o nosso país lá, não é isso?
E levava literalmente a bandeira, né? Toda vez que ele ganhava um grande prêmio,
verdade,
ele parava o carro, procurava uma bandeira, alguém dava uma bandeira do Brasil e ele fazia aquela última volta com a bandeira do Brasil, com aquela música que se tornou o tema de Ayrton Senna e que realmente emocionava todo o Brasil.
E... patriotismo, né?
Uhum.
Muito bom, né? Muito... vamos dizer assim, uma coisa que emocionava todo mundo.
E está em discussão aqui no Senado uma homenagem ao piloto, é o projeto que inclui o nome de Ayrton Senna no livro dos heróis da pátria.
Pois é, Gesiel, essa proposta inclusive já foi aprovada na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. E agora está dependendo só de mais uma votação para ser encaminhada à sanção presidencial e virar lei.
Relator do projeto, o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, disse que Senna merece essa homenagem pelo que fez nas pistas e também fora delas.
Por tudo que o Ayrton Senna foi para o Brasil e para a nossa história, não só como um grande atleta que se destacou mundialmente no automobilismo, mas também pela pessoa que foi, pelo pensamento, pelo idealismo que teve, criando, tirando parte da sua riqueza, daquilo que ganhou para poder ajudar o Brasil, ajudar as crianças, enfim, uma grande figura, uma grande personalidade.
Bom, e que fica na memória de todo brasileiro, né? Sem dúvida alguma, o nome de Ayrton Senna entrando ou não entrando na galeria de heróis da pátria, ele já está no coração de todo brasileiro e vai ser sempre lembrado. Todo 1º de maio, não tem jeito, a gente vai sempre lembrar do grande Ayrton Senna do Brasil. Bom, agora vamos falar de bola rolando. Teve rodada do Campeonato Brasileiro no meio da semana. Já recebi aqui uma mensagem do Adriano Faria dizendo pra gente pegar leve com o Fluminense. O que aconteceu com o Fluminense, Aldo?
Pô, o Fluminense foi jogar na Vila Belmiro. Você sabe que o time do Santos é muito forte lá dentro, né? E eu não, esse jogo eu não vi, tá? Mas ó, quando eu estava acompanhando o jogo do Botafogo, que eu fui ver, já estava 2-0 pro Santos. É, o Santos realmente parece que jogou muito bem. O Fluminense conseguiu fazer um golzinho lá no segundo tempo, não sei quantos minutos já tinha, mas é muito difícil, né, Gesiel?
É, olha.
E o meu Botafogo jogou em casa também, e uma vitória muito merecida pelo
muito, e uma partida de muitos gols, né, Aldo? 3-2 para o Botafogo. Eu não acompanhei esse jogo do Botafogo, não, mas qual que foi a dinâmica do jogo? O Botafogo virou, começou ganhando, como é que foi?
Não, o Bahia fez o primeiro gol por volta de 10 minutos, mas quem estava acompanhando o jogo, foi um gol de contra-ataque. O Botafogo, já um minuto de jogo, já chutou a gol. O primeiro tempo foi muito corrido, Botafogo em cima, virou logo 3-4 minutos depois, Botafogo empatou 1-1 e terminou o primeiro tempo 3-1 já, né? E uma coisa que eu iria te falar, você pensa assim, mas o Botafogo mudou muito o time? Não, praticamente nada. Mudou o lateral direito, o Marcinho, porque os jogadores de meia, tipo João Paulo, Cícero, já vinham jogando, e fez um deslocamento, botou o Diego Souza de centroavante, tá? Não mudou praticamente nada o time. É realmente o Eduardo Barroca, que é o novo técnico, ele deve ter feito um esquema de jogo. Você viu, até o João Paulo, que é do meio de campo, fez um gol ontem.
Ah.
Né? O terceiro gol foi dele. Mas jogou muito bem. E todo mundo falando de Fluminense, Vasco e Botafogo, que esses times vão ficar lá embaixo, na zona de abaixamento. Botafogo já provou ontem que não. Não é assim.
Vá com calma, né? Vá com calma.
Vai com calma, né?
E o fato de jogar no Engenhão também deve ter animado os jogadores,
sim.
Né?
É, a torcida sempre vai lá quando o Botafogo joga em casa, comparece, né? É muito bom. E Gesiel, e você acompanhou algum jogo ontem?
Não, ontem eu estava acompanhando a Série B, que agora eu sou especialista em Série B, né? Ontem eu estava acompanhando o jogo do Criciúma. E um jogo sem gols, né? Muito, muito fraco. Eu acho que nessa Série B o Sport tem tudo para pelo menos ficar entre os quatro. Não vou falar em levar a taça do Campeonato de Série B, então, mas bem entre os quatro dá para ficar. Pelo menos que eu acompanhei ontem, o jogo foi muito fraco. Agora falando sobre Série A, o Internacional barrou o Flamengo, hein?
Na quarta-feira,
no Beira-Rio, em casa, o Internacional chegou e disse, olha, estamos aqui.
É, para mostrar o Flamengo tem um grande time, mas quando aqueles dois times do Rio Grande do Sul, que é o Inter, ou o Grêmio joga em casa, a coisa é um pouco difícil, né? Não é assim. Eu acredito que esse Campeonato Brasileiro, agora nesses primeiros jogos, entendeu? Vai ser muito equilibrado, você vai ver. Você pode ver que o Flamengo começou bem e já teve uma derrota na quarta-feira de 1-0 pro Inter, né?
Pois aí. O Palmeiras começou goleando, aí já empatou com o CSA, que é um time que subiu agora. Essa questão do equilíbrio e a questão também do campeonato ser até dezembro, né?
É verdade, é. E vão ter já, por exemplo, o Fluminense com o Botafogo, daqui duas rodadas já joga. Muitos clássicos, né? O Palmeiras vai pegar o Internacional, agora no sábado, às 19 horas. Quer dizer, são jogos clássicos. É de time grande mesmo,
isso,
né?
Isso. Hoje, pela tabela do Brasileirão Série A, os quatro primeiros são São Paulo, Atlético Mineiro, Santos e Palmeiras. Seguido aí do Ceará e do Atlético. Esses fazem os seis primeiros colocados. E os quatro últimos, o Z4, Grêmio, CSA, Fluminense e Vasco. Duas rodadas, não dá para dizer absolutamente nada, é somente para pontuar mesmo. Mas Grêmio, CSA, Fluminense e Vasco estariam aí na zona, estão na zona de rebaixamento. Agora, o Vasco já na sua segunda derrota, é isso? E aí complica,
o Fluminense,
né?
Também, né? O Fluminense também, né? Porque eles não fizeram nenhum ponto em duas partidas. A maioria dos times teve uma vitória e uma derrota, três pontos. A tabela, grande parte da tabela, se você pegar do Ceará até o time do Fortaleza, tudo três pontos, né? Internacional, Botafogo, Cruzeiro, Goiás, Corinthians, o próprio Bahia, né, que ganhou a primeira, é isso aí, né? Tá muito no início, né, Gisele?
É muito. Duas rodadas, não dá pra você fazer nenhum prognóstico. Dá pra gente dar uma olhada em como é que os times estão colocados, a gente vê alguns times muito bem postados, com uma tática boa, bons jogadores, caso Atlético Paranaense, do Flamengo, do próprio Corinthians também. Ver também como é que aqueles times que subiram estão se dando numa nova liga, né, que é da Série A, mas enfim, muito cedo para ver qualquer coisa. Eu queria comentar também com você, era uma questão agora internacional, que é a definição da Liga dos Campeões. Você assistiu algum jogo essa semana? Porque só jogaço, hein? Tottenham e Ajax, Barcelona e Liverpool. E foram jogos assim espetaculares, principalmente o jogo do Barcelona contra o Liverpool, onde o Messi arrebentou, fez um golaço de falta que fazia tempo que eu não vi um gol daquele, né? Com aquela perfeição. E a gente está se encaminhando aí já para as finais da Liga dos Campeões. Tem acompanhado esses jogos?
Não, eu tenho visto esse daí, né, do Barcelona. Eu vi os melhores momentos, vi esse golaço do Messi. Mas agora você chamou a atenção, vamos acompanhar, né? Porque são grandes times lá da Europa jogando. Todos os jogos são bons. Eu, de vez em quando, no domingo, eu vejo o campeonato inglês. Né?
A Premier League.
Você pega, por exemplo, o Chelsea, né? Tem o William, jogador, e aquele outro time, o Manchester.
Tanto o City como o United. São ligas fortíssimas, muito, com muito dinheiro e com muito jogador bom. Aí não tem jeito, né? São sempre jogaços.
Mas vamos acompanhar pra gente ver um bom futebol, né?
A
Liga dos Campeões começou, foi agora, Gisele?
Não, a gente já tá se encaminhando aí pra semifinal, o segundo jogo aí, da semifinal. Na próxima semana, na terça e na quarta, tem os jogos da volta, né? A Liverpool e Barcelona, e Ajax e Tottenham. O Ajax ganhou de 1-0 do Tottenham e o Barcelona ganhou de 3-0 do Liverpool. A situação do Liverpool é muito complicada para passar pelo Barça, porque ele precisaria fazer ganhar por 4 gols de diferença. Quer dizer, a gente já viu muita coisa acontecendo no futebol, mas 4 gols de diferença contra o Barcelona não é uma coisa muito fácil de fazer numa semifinal de Liga dos Campeões, né?
Então, não é mesmo.
Eu acredito que aí passa para a final, o meu palpite, minha aposta, Barcelona e o Ajax. Mas vamos acompanhar na próxima semana, tem a definição aí com jogos na terça e na quarta-feira. Marcela Diniz, você tá tão caladinha, fala aí alguma coisa.
Posso falar? Isso. Vou falar, hein? Vou falar do quê, gente? Futebol feminino, Campeonato Brasileiro vai ter transmissão pela Band.
TV aberta?
É, Band chegou a um acordo com a CBF, vai transmitir algumas partidas, né? De segunda e primeira divisão, dia de domingo. A transmissão via Twitter continua, né? E é mais uma boa notícia para o futebol feminino, que tem tido um ano bom em 2019, né?
E vai ter ano de Copa.
Né? E vai ter ano de Copa. Daqui a pouco, em junho, já começa, né? Mês que vem já começa a Copa lá da França. Nessa transmissão da TV aberta ainda não se sabe se já vai valer para esse domingo agora, 5 de maio. Mas é uma boa notícia para todo mundo que dá essa força pro futebol feminino. E você sabe que aconteceu uma coisa interessante no Twitter. Eu pesquisando sobre essa notícia, vi que muita gente lembrou do jornalista esportivo Luciano Duvalli, falecido há 5 anos, isso, como um dos maiores incentivadores, quando ninguém ainda falava muito, né, dessa modalidade do futebol feminino no Brasil. Ele sempre demonstrava nos seus comentários muito apoio, né?
E o Luciano, não só nisso, o Luciano do Vale, ele era tão visionário em vários esportes. Eu lembro que o Luciano do Vale praticamente colocou o vôlei, tanto é que durante um bom tempo ele foi chamado de Luciano do Vôlei, você lembra?
É.
Porque ele adorava o voleibol e começou a colocar isso como uma questão de jogos importantes, e o vôlei cresceu absurdamente depois que o Luciano passou a transmitir essas partidas. A questão também do boxe, eu lembro dele com Todo Duro, com o Luciano Todo Duro, com outros boxeadores também, que ele dava aquela força, e o boxe também teve uma ascensão muito grande com relação a isso. É preciso falar, é preciso dar publicidade, porque é isso que chama torcedores, que formam atletas e que formam admiradores do esporte. E com relação à questão do futebol feminino, da mesma forma, ele era um dos grandes entusiastas do futebol feminino.
Eu lembro perfeitamente, Gesiel, em 84, aquela primeira seleção de vôlei, né, na Olimpíada de 84, né, que tinha o Bernard, aqueles...
Montanaro, Renan, William.
O Luciano, que era o narrador. E da Copa de 82, ele era o narrador da Rede Globo. Aquela seleção nossa, maravilhosa, né, de 82.
Que só faltou o título, né?
Só faltou o título. Então, o Luciano do Vale, né, ele era um jornalista esportivo, é o que você falou, diversificado. O Galvão Bueno veio depois, né, dele, nessa mesma época, estava começando, vamos dizer assim, a se destacar. Né, e aí a Band, como a Marcela falou aí, né, que tem a transmissão do futebol feminino, sempre foi o canal do esporte.
Exatamente.
Ele que lançou esse título, vamos dizer assim, para a Band.
O canal do esporte, verdade.
E viu, Marcela, e a Marta vai jogar? A Marta? Da seleção brasileira?
Olha, eu não sei a escalação ainda não da seleção. Se os ouvintes puderem ajudar a gente aí. Bom, mas...
Deve jogar. Ela vai jogar até 50 anos. Ela vai ser a primeira mulher a jogar até 50 anos.
Pois é, ela é maravilhosa. Por mim, ela ficava jogando.
Olha aí o Pelé. O Pelé, de vez em quando, ainda tenta jogar, né?
Bom. Mas, ó, estamos na expectativa, mais uma boa notícia. Fica aí o registro e a nossa torcida desde já para o futebol feminino e para que as pessoas assistam, porque a audiência vai
começar quando, Marcela? Quando? Você olhou aí?
Pois é, eu não sei te dizer se já vale para o jogo desse domingo, essa transmissão via, né? Vamos acompanhar.
Ok. Tá. 8:30, Aldo, Renato, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, vamos acompanhar aí os jogos do final de semana. Seu Botafogo já jogou, já ganhou, vamos agora acompanhar os próximos jogos e na segunda a gente volta com mais 11 minutos. Um abraço, Aldo, obrigado.
Ô, Gesiel, um abração, um beijo, Marcela, tudo de bom pra
você. Valeu, Aldo.